Eu tenho uma breve palavra para nós nessa noite, e eu tenho pensado nisso já há muitos dias, nesse assunto. Na verdade, há mais de 3 semanas que eu penso nisso, e eu vim pedindo para hoje, e veio esse assunto de novo ao meu coração. E o título que eu dei é o mesmo que o João Ferreira de Almeida deu aí na sua Bíblia. Provérbios capítulo 6, versículo 16. Advertência contra a maldade. É o título. Eu começo fazendo uma pergunta. Estamos agradando a Deus? É uma coisa muito séria, porque vir para a igreja, servir numa equipe, se intitular membro da igreja, isso não significa que estamos agradando a Deus. Agradar a Deus é muito mais do que vir aos cultos, dar ofertas, participar da campanha do quilo, ou até mesmo trabalhar na casa do Senhor. Infelizmente, nós vemos os defeitos dos outros e não prestamos a devida atenção aos nossos próprios, né? Todos nós temos defeitos. E a palavra de Deus é um manual de vida para o seu povo. E às vezes eu olho para essa verdade e falo assim: meu Deus, será que eu tenho entendimento disso? Porque quando Jesus disse: errais por não conhecer as escrituras nem o poder de Deus, ele tinha consciência que aquelas pessoas sabiam o que estava escrito na palavra. Eles sabiam. Eles tinham os textos até de cor. Mas quando ele diz isso, que eles erravam por não conhecer as escrituras nem o poder de Deus, ele não estava falando de um conhecer, saber que está escrito, mas um conhecer de aplicação, um conhecer de viver, um conhecer de colocar em prática nas adversidades, nos questionamentos, nas encruzilhadas da vida que nós passamos, porque tem momentos que nós, como cristãos, somos colocados em xeque, e é nessa hora que nós precisamos dar a resposta, né? Jesus venceu as tentações na palavra. Ele não sabia que estava escrito e ficou calado. Quando ele foi afrontado, quando ele foi questionado, quando ele foi colocado em xeque, ele abre o leque, puxa a palavra e aplica a palavra. Então, Jesus dá esse exemplo claro do que é conhecer a palavra e conhecer o poder de Deus. Nós precisamos prestar atenção nas nossas colocações, nos nossos posicionamentos, porque muitas vezes nós estamos pecando contra o Senhor e nem percebemos. E eu acredito que deliberadamente ninguém pecaria contra Deus nem contra o seu irmão, quem é convertido. E a gente precisa colocar um ponto nisso aí. Porque nem todo mundo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. E Jesus é muito claro quando ele coloca aquela parábola, né, do joio, do trigo, e ele deixa muito claro que no meio do trigo tem joio. Então a gente não pode se escandalizar com certos posicionamentos, até dentro da nossa igreja, porque nem todo mundo ainda já foi alcançado ou será alcançado. Esse é um ponto. Agora, vejamos as advertências de Salomão contra a maldade. Olha o que que diz aí no versículo 16. 6 coisas o Senhor Deus odeia, e uma sétima a sua alma detesta. Olhos cheios de orgulho, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que faz planos perversos, pés que se apressam a fazer o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia discórdia entre irmãos. De repente você vai falar assim, pastor, mas precisava estar fulano de tal aqui, o Beltrano. Tinha que ouvir, mas aí eu... Qual o objetivo da palavra? É firmar os nossos passos. Não significa que quando Deus está falando conosco, nós estamos errando, mas Ele está nos mostrando, às vezes é só ratificando algo que já está no nosso coração. Então, Deus inspirou Salomão em meio à sua grande sabedoria, dada pelo próprio Senhor, a tratar de vários assuntos importantíssimos para nós ainda hoje. E esse texto começa dizendo que 6 coisas o Senhor odeia. Essa tradução, né? O Nova Almeida, ela é... Nova Almeida atualizada, NAA, ela é muito clara. Ela diz que 6 coisas o Senhor odeia. A gente às vezes acha que odeia, está no grau máximo. Mas ainda tem uma que é maior, mais abominável ainda para Deus. E ele começa dizendo olhos cheios de orgulho. Ele diz aqui, 6 coisas o Senhor odeia, uma 7ª sua alma detesta. Olhos cheios de orgulho. E aí a gente pensa que são olhos de pessoas que têm muita coisa, mas eu canso de falar isso aqui, já falei isso aqui milhares de vezes. Olhos cheios de orgulho independe da nossa classe, independe do nosso diploma pendurado na parede ou não, independe se temos dinheiro ou não, se temos carro ou não, se somos ricos ou não. Olhos arrogantes, orgulhosos, são pessoas às vezes muito fiéis, mas são arrogantes e se acham as pessoas mais preparadas, que veem defeito em tudo que o outro faz, mas a sua obra é perfeita. Então o Senhor chama a nossa atenção para isso, cuidado. Eu, Daniel, preciso meditar nessa palavra e rever os meus posicionamentos, porque eu não sou o dono da verdade e nenhum de nós aqui é o dono da verdade. E às vezes, né, tem coisas que me traz abominação, que eu sou intolerante. A verdade é essa. Mas ele diz aqui, ó, olhos cheios de orgulho, Deus odeia. Deus não quer isso de nós. Isso significa que nós temos que deixar a coisa rolar? Claro que não. Isso significa que a gente precisa, sabe, ser sempre o coitadinho? Claro que não. Mas cuidado para nós não nos tornarmos arrogantes e orgulhosos, porque temos entendimento da palavra. A segunda coisa que ele diz aqui é o seguinte: língua mentirosa. Ah, mas no meio evangélico não tem crente mentiroso. Tem gente que não consegue falar 10 palavras sem falar uma mentira dentro da casa de Deus, no nosso convívio. Tem pessoas que mentem e nem sentem, e mentem, e a mentira dela é uma verdade, que ela acredita naquilo que ela está mentindo. Todo mundo sabe que é mentira, mas para ela aquilo é verdade. Tem crente que mente e nem sente, são rotulados de mentirosos, e o pior, dentro da própria igreja de Jesus. E nós sabemos que o diabo é o pai da mentira. Amém, igreja? Então nós precisamos nos policiar nisso. Porque isso, Deus odeia. Deus odeia mentirosos. E ele diz que a palavra do cristão tem que ser sim, sim e não, não. E o que passar disso provém do maligno, do diabo. São advertências contra a maldade. Outra coisa, mãos que derramam sangue inocente. E aí a gente lembra, lá naquela época que um matava a pessoa, era a coisa mais fácil que tinha, né? Hoje não, hoje ninguém mata ninguém. A gente não mata um ao outro aqui dentro da igreja, pelo menos não no nosso contexto, fisicamente. Mas será que você não tem uma cruzinha aí no seu cemitério chamado coração de alguém que você matou, sepultou e colocou uma cruzinha? Aqui jaz o fulano. Hein? Cuidado. Mãos que derramam sangue inocente. Isso não tem dentro da igreja, não? Quantas vezes matamos o irmão no nosso coração? Às vezes a pessoa não é nada daquilo, mas sem conhecimento, pré-julgamos e assassinamos no nosso coração. Então, irmãos, como cristãos, vamos nos policiar, vamos cuidar. A gente não tem, a nossa função não é matar, a nossa função é orar. A nossa função é corrigir o irmão. O que que a Bíblia diz? Se tu vê o teu irmão errando, vá até ele, conversa com ele, né? Ajuda, ora. Mas tem pessoas que a gente vai orar até ficar com calo na língua e Deus não vai fazer nada, ela vai continuar errando, porque não erram inocentes, erram conscientes. Deus odeia mãos que derramam sangue inocente. Outra coisa que Deus odeia é coração que faz planos perversos. Quantos males são programados, tramados? Eu vou fazer isso e ver se o santinho é santo mesmo. E deixamos o irmão no vácuo, no sal. É isso, pastor, aqui não tem isso, eu sei, é só, qual é o texto aí? É advertência contra a maldade. Então cuidado para nós não nos tornarmos essas pessoas mais dentro da casa do Senhor. Isso pode acontecer comigo, com qualquer um de nós. Ele diz uma outra coisa que Deus odeia, pés que se apressam a fazer o mal. Tem pessoas que tudo de errado, tudo que, sabe, lá está o santo, metido na confusão. Advertimos, não vá para esse caminho, mas antes que o galo cante, lá está o amado, fazendo exatamente o que foi advertido a não fazer. Parece que é uma rapidez para fazer o que é errado. Nós precisamos ser rápidos para fazer o bem, para fazer o certo. A Bíblia diz que nós fomos chamados para as boas obras. Você que é lavado e remido no sangue de Jesus, você foi chamado para as boas obras. Não para fazer coisas ruins, não para praticar o mal. Uma outra coisa, a sexta coisa que o Senhor odeia nessa breve palavra, É testemunha falsa que profere mentiras. Naquela época, o testemunho de duas pessoas condenava a outra. O tribunal era isso, duas pessoas chegavam, ó, o Daniel falou isso, e duas pessoas diziam que tinham ouvido eu falar, eu estava condenado, julgado e condenado. Não tinha defesa. Nós pensamos que hoje é diferente, mas não é. Cuidado com o que você fala do seu irmão. Não embarque no que dizem das pessoas. Observe, ore por ela. Peça para Deus te mostrar. Porque essas coisas, não fale de coisas que você não sabe. Não crie resistência no seu coração por coisas que você ouviu. Não sei. Eu tenho uma dificuldade com essa palavra. Porque às vezes a gente vai inocente demais como cristãos, né? Ah, a gente não pode fazer isso, gente. E a gente acaba sendo bobinho na mão desses espertalhões. Mas a nossa função é pedir que o Senhor nos mostre, abra os nossos olhos, nos ajude. Sabe quantas pessoas dessa igreja pediram até agora discipulado? Duas pessoas. E mais de 60 pessoas, duas, disseram que estão precisando de ajuda. Uma é nova convertida e a outra já é o velho convertido. Um e um. Será que nós estamos tão bem assim? Eu estava esperando pelo menos mais 10 pessoas. E a Bíblia diz que uma sétima, a alma do Senhor detesta. Essas seis coisas que nós vimos aqui, o Senhor odeia. Mas a sétima, a sua alma detesta. O que semeia discórdia entre irmãos. Eu não queria falar, mas vou falar. Sabe o fulano? Ele não é tão santo quanto parece. Pessoas que no lugar de promover a aproximação com as pessoas, as afastam. É o que fomenta a confusão dentro da casa de Deus. E olha, quem me conhece, quem conversa comigo, sabe que eu tenho louvado a Deus. Porque o Senhor extirpou essa desgraça do nosso meio. Mas nós precisamos estar atentos. Nós precisamos nos cuidar. Cuidado. Não deixe que o inimigo use a sua boca, domine a sua língua. Seja um apaziguador e não um incentivador à confusão. Jogue água e não gasolina. Ore. Sabe? Ah, eu vou te contar um negócio, mas você não pode falar para o pastor, não. Então não me conte. Por que que a pessoa quer te contar se você não pode falar com o pastor? Quando se fala, não seja um leve... Quando alguém te falar uma coisa, não seja um leve traz. Muitos se ofendem, né? Mas quando, com muita sinceridade, falamos mal da liderança, do pastor, da igreja, da equipe de trabalho, nós estamos sendo muito mal vistos. Não é pela pessoa, não. É pelo Senhor. A nossa preocupação como servos de Deus precisa ser como Deus me vê. E eu faço mais uma pergunta: como você quer que o Senhor te veja? Olha que nós somos, no total, contando com todo mundo aqui, uma eternidade de 12. Como você quer que Deus te veja? A palavra de Deus é bem clara. Não poderemos sair daqui dizendo que não é bem assim. Porque se falamos isso, nós estamos negando toda a Escritura. Não poderemos ter nenhuma certeza de salvação se houver erro na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é inerrante. Que o Senhor nos ajude nesta área. Que passemos a vigiar mais o nosso coração e a nossa boca. Eu tenho pensado nisso. O que eu posso fazer para melhorar, para ser melhor? Eu não posso ser negligente. Mas eu tenho que tomar cuidado para eu não desagradar a Deus com os meus posicionamentos humanos. Não que está na palavra de Deus. O que está na palavra de Deus é indiscutível. Não entristeça o teu coração. Se alegre no Senhor. E eu coloquei aqui, parece que somos tão preparados para a vida cristã, mas na verdade nós estamos passíveis de erros primários todos os dias. Todos nós estamos. Eu estou. E olha, não é fácil estar nessa posição. Não é fácil. Não é fácil. Ser um servo fiel ao Senhor, que observa a sua palavra, que vive a sua palavra, que tem desejo de agradar a Deus, não é fácil. É difícil. Porque, olha, o Evangelho é uma coisa tão simples e, ao mesmo tempo, tão complexo. Sabe por quê? Porque ele mexe com as nossas entranhas. Sabe, a gente às vezes tem que se posicionar e falar para o nosso irmão: olha, isso está errado, em amor. E olha só, é em amor, não é em ira. A gente tem que tratar as pessoas entendendo que elas são ovelhas de Cristo e não nossas. Olha, é complexo demais. E quando eu vejo essas advertências aqui que Salomão coloca aqui em Provérbios, isso é muito sério. E se nós bobearmos no afã de fazer as coisas para Deus, nós caímos nessas ciladas. Essa foi a palavra para nós, para a gente pensar. Assim ouvindo, pô, mas quarta-feira só vem crente cascudo, né? Só gente boa que nunca foi presa à toa. Mas o Senhor está nos moldando, porque 2024 vai ser um ano. Eu acho que vai ser um ano muito diferente. A expectativa do meu coração é que 2024 vai ser um ano bem desgastante, no sentido de colocar as mãos, sabe, e fazer a coisa acontecer para o Senhor, para a glória dEle, para a honra dEle, para que o nome dEle seja engrandecido. E para isso nós precisamos diminuir, nós precisamos dar um passo atrás para que Ele cresça, para que Ele apareça, para que o nome dEle seja glorificado. E Ele quer usar a gente. Ele quer usar a gente. Então vamos nos posicionar como servos fiéis e obedientes ao Senhor. Amém, igreja?